Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, nesse segundo bloco do programa da RFI Brasil, vamos saber como a imprensa francesa aborda as iniciativas de vários países europeus para a expulsão de refugiados sírios. Depois, vamos entrar no ritmo das festas de fim de ano com uma reportagem sobre uma tradicional feira de Natal em Nova York. Para terminar, no programa Planeta Verde, o assunto é um estudo francês que comprova que mais áreas verdes nas cidades evitariam milhares de mortes por ano. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos até a Alemanha, onde deputados progressistas tentam emplacar um projeto de lei para legalizar o aborto no país.
Linha Direta. Adriana Brandão.
A Alemanha reabriu o debate sobre o aborto. Há poucas semanas das eleições gerais antecipadas, marcadas para fevereiro, deputados levaram ao parlamento um projeto de lei visando legalizar no país a interrupção da gravidez antes de uma possível mudança de governo. Vamos a Berlim conversar com o nosso correspondente Márcio Damasceno. Olá, Márcio. O aborto continua sendo ilegal na Alemanha?
Enquanto em vizinhos como a Suíça e Holanda o procedimento foi legalizado e a França até incluiu neste ano o direito ao aborto em sua Constituição, na Alemanha, por incrível que pareça, o aborto ainda é ilegal. Na maior economia europeia, a interrupção da gravidez é considerada um crime previsto no parágrafo 218 do Código Penal e passível de punição de até 3 anos de prisão. É uma lei de 1871, da época do Império Alemão, e que há muito tempo gera controvérsia e divide a sociedade. No entanto, o procedimento, embora seja ilegal no papel, não é punível se for realizado nos primeiros 3 meses de gestação e desde que a mulher passe antes por uma consulta obrigatória para aconselhamento. O aborto também é permitido no caso de estupro e se houver perigo para a vida ou para a saúde da mulher.
Márcio, o aborto na Alemanha é considerado um crime, mas é permitido na prática, sob determinadas condições. Quais mudanças essa proposta traria?
Os favoráveis à mudança dizem que a descriminalização tiraria o estigma que ainda existe sobre o tema, tanto para as mulheres que abortam quanto para os médicos. E, como consequência, possibilitaria um melhor acesso ao serviço, principalmente para pessoas que vivem nas áreas rurais do país. Atualmente, existem cada vez menos médicos que oferecem o procedimento. Além disso, o assunto também é pouco abordado nas universidades de medicina por causa dessa criminalização. A proposta também prevê que os custos do procedimento sejam cobertos pelos planos de saúde, o que não ocorre atualmente.
E a aproximação das eleições torna o assunto um tema de campanha, Márcio?
Exato. A apresentação da proposta foi discutida no parlamento, mas não foi ainda levada à votação. E ninguém sabe se e quando isso vai acontecer, porque não há certeza sobre a existência de uma maioria parlamentar para aprovação. Os deputados mais à esquerda são a favor. Os liberais que formavam o governo estão divididos, sendo que a liderança do partido é contra se submeter à proposta à votação nesse momento. Neste fim de semana, milhares de pessoas promoveram manifestações a favor e contra a descriminalização do aborto. Uma pesquisa divulgada no mês passado indica que 3/4 dos alemães são a favor da legalização do aborto.
Por que o aborto volta a ser discutido nesse momento?
Depois do colapso da coalizão de governo, que era formada por verdes, sociais-democratas e liberais, não existe mais uma maioria no parlamento. Então, um grupo de deputados do Partido Verde e do Partido Social-Democrata, o SPD, apresentou um projeto de lei na esperança de que haja votos suficientes para aprovar a proposta vindos de outros partidos de esquerda e de alguns deputados liberais. A intenção do grupo é que a mudança seja aprovada ainda nesta legislatura, antes das eleições antecipadas de fevereiro, diante da perspectiva de uma guinada à direita com as eleições, como indicam as pesquisas de intenção de voto. Os conservadores que lideram as sondagens são contra mudanças na lei, enquanto a extrema-direita, que está em segundo lugar, quer restringir ainda mais o aborto.
E por falar em eleições antecipadas, o chanceler alemão Olaf Scholz encaminhou ao parlamento uma moção de confiança, que é um passo para a realização de novas eleições. Quando essa moção vai à votação e quais as próximas etapas, Márcio?
A votação da moção de confiança está prevista para ocorrer na próxima segunda-feira. É quando ficará claro que o governo não tem mais maioria parlamentar. Ao perder o voto de confiança, o que é considerado certo, o chanceler propõe ao presidente alemão a dissolução do parlamento, o que abre caminho para novas eleições. Essas eleições são previstas para ocorrer dia 23 de fevereiro. A data foi acertada por um amplo acordo entre parlamentares conservadores e sociais-democratas, com a concordância de verdes e liberais.
Muito obrigada, Márcio Damasceno, correspondente da RFI na Alemanha, que participou do Linha Direta desta quinta-feira.
Resenha da imprensa francesa. Daniela Franco.
O futuro da população síria está no centro das preocupações da imprensa francesa nesta quinta-feira. Com a queda do regime de Bashar al-Assad no fim de semana, países europeus já planejam a expulsão de refugiados. A indecência da Europa é manchete do jornal Libération, que critica a suspensão dos pedidos de asilo de cidadãos sírios em alguns países. Um sintoma da obsessão anti-imigratória, diz o diário. Segundo o Libé, os Estados-membros da União Europeia calculam que expulsarão cerca de 1 milhão de refugiados. Nessa quinta-feira, ministros dos 27 países do bloco serão os primeiros no mundo a se reunir para discutir o fim das políticas de acolhimento aos sírios. Libération lembra que algumas horas após a queda de Bashar al-Assad, a Alemanha anunciava o bloqueio das análises de pedidos de asilo e foi seguida por pelo menos 10 outras nações europeias. A reportagem do jornal La Croix atribui o fenômeno à ascensão da extrema-direita. Para o diário, dirigentes de partidos ultraconservadores europeus estão indo longe demais. A matéria cita como exemplo o ministro do interior da Áustria, Gerhard Körner, que já ordenou a execução de um programa de expulsão dos sírios. Mas a matéria chama atenção para o fato de que a Europa não está na primeira linha de acolhimento de imigrantes da Síria. A metade dos 6 milhões de refugiados que fugiram do país foi recebida pela Turquia, aponta o jornal. Segundo La Croix, desde o início da guerra na Síria, a França acolheu apenas 45 mil pessoas que fugiram do regime de Bashar al-Assad.
Reportagem.
Merry Christmas.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Em Nova York, o Natal já chegou. A temporada de festas teve início na semana passada com a inauguração das luzes da tradicional árvore de Natal do Rockefeller Center. E também a árvore montada no coração da cidade, no Bryant Park. É lá que há 12 anos acontece uma feira de inverno ao ar livre. Bem ao estilo dos mercadinhos de Natal europeus, chamada Winter Village, ou Vila de Inverno em português. Cerca de 170 postos de venda, o shopping a céu aberto atrai turistas e locais interessados em decoração natalina, presentes, souvenirs ou apenas um bom chocolate quente para amenizar as baixas temperaturas. Um dos produtos mais populares são divertidas sacolas de pano que trazem mensagens que refletem a alma da cidade. A que traz a mensagem, você não é um verdadeiro nova-iorquino até você aprender a andar depressa, ficou famosa nas redes sociais. Jessen Wheeler Wolf, que trabalha no quiosque das sacolas, conta.
Há muitas pessoas aqui que vêm de várias partes do mundo, muitos turistas internacionais, então é muito divertido. Eles ficam empolgados com nossas bolsas e sacolas e geralmente dão boas risadas lendo as mensagens enquanto escolhem o que levar para casa, para os amigos e familiares. E claro, esse é um período muito festivo por causa do Natal e do Ano Novo.
It's the holiday season, so it's fun.
Atualmente, mais de 12 milhões de pessoas passam pelo Bryant Park todo ano. De acordo com o CEO do banco que promove a atividade, somente na temporada de 2023, o local gerou cerca de 40 milhões de dólares em receita. Uma das propostas do mercado natalino de inverno é promover empresas locais de médio e pequeno porte, dando-lhes a oportunidade de estar em uma localização privilegiada, como o centro de Manhattan, durante a alta temporada de turismo. E se tratando de negócios, os postos de comida estão entre os mais buscados por aqueles que visitam o local. Entre eles encontramos o Strawberry, que tem uma das filas mais longas à espera por uma sobremesa, que, como explica Tiagan, é uma combinação de morango, creme de chocolate e pistache servido em um copinho.
É como pistache, chocolate ao leite. Eu nem sei o que tem mais, mas é muito bom.
Ela e a amiga Rissen, ambas de 17 anos, vieram de Ohio para passar as festas em Nova York. E no meio de muitas ofertas, temos um nome que soa familiar, ainda que com uma grafia diferente. É a coxinha, aqui escrita coxinha, com SH, 2 Is, N, Y e A, para facilitar para os gringos. Alexandre Cavalcante, que é brasileiro e atende no posto de salgadinhos, conta que o movimento é muito grande, principalmente nos finais de semana e durante a hora do almoço. Ele conta que o pastel é o produto mais procurado.
Por causa dos os latinos que nós temos aqui. Então, eles têm as empanadas e nós são os nossos pastéis. Se a gente fala pastel, eles entendem como bolo. Então, eles vendem bastante com as nossas empanadas, que são parecidas com as deles são no forno e as nossas são na fritadeira.
E coxinha, o pessoal entende o que é coxinha?
Sim, entende. Nós vendemos muito bem as nossas coxinhas aqui.
A clientela não é formada apenas por brasileiros saudosos de seu país. Chelsea, que é portuguesa, veio atrás de churros recheados de doce de leite para o filho, que é metade colombiano.
Meu filho gosta de doce de leite porque o doce de leite também é tradicional na Colômbia.
O mercado de inverno do Bryant Park tem início no final de outubro e se estende até o começo de março. Uma das atrações principais, com certeza, é a pista de patinação de gelo de 1.500 metros quadrados, que pode ser usada de forma gratuita. Os turistas precisam gastar apenas com o aluguel do equipamento para patinar. Além disso, a atração fica aberta até a meia-noite durante os finais de semana. Sendo presente em muitos dos filmes de Natal rodados em Nova York, a patinação no gelo abre a noite de estreia oficial do Natal na vila. Na pista, profissionais do esporte se misturam com patinadores infantis, como as meninas do Figure Skating em Harlem, e encantam o público presente no Bryant Park. Finalizando o espetáculo na pista, os olhos agora se voltam para a enorme árvore de Natal instalada ao fundo do parque em direção ao edifício da biblioteca pública. Começa a contagem regressiva. Em 3, 2, 1, está aberta oficialmente a temporada mais iluminada na cidade que nunca dorme. É Natal em Nova York. De Nova York, Luciana Rosa para a RFI.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial. Planeta Verde, Lúcia Miesel.
Saúde e meio ambiente estão diretamente ligados. E medidas de urbanismo que também contribuem para a preservação do planeta salvam vidas, mostra um estudo francês. O aumento das áreas verdes, a diminuição dos barulhos, dos transportes e da poluição atmosférica e o estímulo à mobilidade ativa são algumas das iniciativas que impactam na taxa de mortalidade de uma cidade. É o que indica o relatório da Agência de Saúde Pública da França. A expansão das áreas verdes gera um efeito cascata em favor da saúde física e mental dos habitantes. O estudo francês faz estimativas para 3 metrópoles do país, de diferentes tamanhos: Rouen, com 481 mil habitantes, Montpellier, com 492 mil, e Lille, onde moram 1 milhão e 170 mil pessoas. Vamos ouvir Mathilde Pascal, coordenadora científica deste projeto.
Os estudos mostram que quanto mais tem vegetação numa cidade, qualquer que seja ela, inclusive só mais árvores ao longo de uma rua, mais o risco de mortalidade diminui para as pessoas que moram nessa zona. A vegetação diminui a exposição a fatores desfavoráveis, como o calor ou a poluição do ar, já que algumas árvores conseguem absorver alguns dos poluentes.
Assim, se todos os bairros tivessem a mesma área verde daqueles que são mais vegetalizados, haveria uma queda de 3 a 7% da mortalidade anual nestas cidades. A presença de vegetação reduz a sensação térmica durante picos de calor e estimula as interações sociais, com efeito positivo na saúde mental dos moradores. Além disso, a arborização ajuda a limitar o impacto do barulho dos transportes rodoviário e ferroviário, que abalam a qualidade do sono das pessoas afetadas.
Se reduzíssemos a quantidade de barulho, permitiríamos a milhares de pessoas dormirem melhor nas cidades. E uma pessoa que dorme melhor tem uma saúde melhor, riscos cardiovasculares menores, melhor capacidade de aprendizagem. O que a literatura também mostra é que, no sentido contrário, os barulhos ligados à natureza, como do vento nas árvores ou o canto dos pássaros, são muito positivos para a saúde.
Abrir mais espaços verdes também significa facilitar hábitos saudáveis das populações, como caminhadas e corridas, com efeitos positivos comprovados para a saúde. Nas grandes cidades, a prática de esportes pelos adultos costuma ser insuficiente. E uma das razões alegadas é falta de tempo, constata essa pesquisa. A Agência de Saúde Pública francesa recomenda medidas de estímulo à mobilidade ativa, favorecer os deslocamentos do cotidiano a pé, de bicicleta ou pelo menos de transporte público.
No nosso estudo, percebemos que ainda muita gente usa o carro para trajetos curtos de até 1 quilômetro. Concluímos que se 80% desses deslocamentos curtos fossem feitos a pé, teríamos uma redução de 2% a 3% da mortalidade a cada ano, o que significa de 100 a 200 mortes por ano. Também estimamos que se cada adulto da cidade fizesse 10 minutos de bicicleta a mais por dia, a queda da mortalidade seria de 6%, ou entre 200 e 600 mortes por ano.
Promover essa transformação necessita impulso político dos governos, salienta Mathilde Pascal.
Sabemos o quanto, em alguns lugares, é complicado não usar o carro, lugares onde não é agradável usar a bicicleta ou caminhar, ou é perigoso, ou porque não tem transporte público. A nossa mensagem, então, é incitar os gestores a criarem políticas favoráveis às mobilidades ativas.
O Planeta Verde fica por aqui hoje, até a semana que vem.
Este programa tem apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Charlie Amadou e coordenação editorial de Adriana Brandão. A RFI agradece sua audiência e deseja uma ótima quinta-feira a todos os ouvintes internautas. Merci e à bientôt.